Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Nesta segunda-feira, 10 de maio de 2021, edição de número 262 do Show dos Esportes na Gaúcha Serra. Em mais uma noite, estarei com ele, Pedro Petrucci, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes nesta segunda-feira.
Vamos juntos até as 10
obrigado,
da noite.
Obrigado, muito obrigado, auditório.
Pedro Petrucci, eu e o auditório virtual. E ele, na mesa de áudio e central técnica, Daniel Andrés. O auditório está bem participativo hoje, hein, Pedro?
O pessoal começou a semana empolgado, né? Nosso sistema está funcionando muito bem, né? De efeitos sonoros, né? Não acredite, obviamente, o ouvinte que a gente está aglomerando nos estúdios, né? Vamos deixar claro. Apenas com distanciamento social. Mas a empolgação é aquela que já estava engasgada há muito tempo, né? Sem o Show dos Esportes, com o calor humano.
É hora de alegria, galera!
Alegria, exatamente, até as 10 da noite com o Show dos Esportes e o nosso auditório virtual. Todos os programas de TV agora tem auditório virtual, o Show dos Esportes também tem o seu auditório virtual em meio a esta pandemia. 8h13, o show está no ar, tem muita coisa para falarmos. Não deu para a dupla Caju, né? Não deu para a dupla Caju contra a dupla Grenal. Vamos ter muito assunto sobre os jogos do final de semana, sobre o futuro do Juventude, o futuro do Caxias, reforços chegando, jogadores saindo, enfim, tem muita coisa para falarmos e debatermos em dia de debate aqui no Show dos Esportes, que está no ar em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Está esperando o que para acessar o site da Racon? Acesse aí, ó, racon.com.br. E saiba mais! E o ouvinte da Gaúcha Serra participa. Como é que o ouvinte participa deste humilde programa, Pedro?
Pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 996901220. WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 996901220. Você participa conosco, manda a sua mensagem, a sua opinião, a sua pergunta, sempre bem ponderada, sempre bem argumentada, que a gente vai discutir aqui no programa.
É isso aí, estamos aguardando ansiosos a sua manifestação nesta segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, e vamos começar o Show dos Esportes com as informações da dupla Caju. Começando pelo Juventude, Pedro Petrucci.
Juventude que hoje confirmou a contratação do atacante Fernando Pacheco, peruano de 21 anos, que chega por empréstimo do Fluminense. Ele foi revelado pelo Sporting Cristal e contratado pelo Fluminense em 2020, após se destacar no pré-olímpico sub-23, inclusive enfrentando a seleção brasileira. Acabou no Fluminense fazendo 30 partidas, mas sem regularidade, sempre entrando no segundo tempo, e agora vem ao Juventude para tentar uma regularidade e jogar o Campeonato Brasileiro pelo Verdão. Peruano, Fernando Pacheco, atacante da equipe do Juventude, que é o terceiro reforço do Verdão para a Série A. O Juventude já havia contratado o Chico, meio atacante, também Michel Macedo, lateral direito, e agora, após o encerramento do gauchão, confirma a contratação do Fernando Pacheco. De saída está o Caprini, agora confirmado. Ele que estava no gauchão no Ipiranga, voltou de empréstimo ao Juventude e foi negociado em definitivo com o Brusque de Santa Catarina. O Caprini vai jogar a Série B pelo Brusque e o Juventude mantém 40% dos direitos econômicos do jogador para liberá-lo ao clube catarinense. Dentro dessa semana, mais reforços podem chegar, alguns atletas podem sair. É o Verdão se preparando para a Série A. A estreia acontece no dia 30 de maio contra o Cuiabá.
É, o Juventude eliminado para o Inter no gauchão, chegou na fase semifinal, campeão do interior com a campanha que fez no gauchão e agora começa a pensar na primeira divisão nacional.
E o Caxias, Eduardo Costa, pensando na Série D, quais são os detalhes do Grenar?
Pois é, o Caxias foi eliminado ontem para o Grêmio no Campeonato Gaúcho, o técnico Rafael Lacerda se despediu e na quinta-feira começam os treinamentos para a Série D, já com o comando da comissão técnica de Rafael Jacques. Rafael Jacques chega amanhã, Caxias do Sul, já para conversar presencialmente com a direção, falar sobre reforços, sobre atletas que não devem permanecer. Enfim, tudo que envolve o planejamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Com o fim do estadual, alguns atletas têm os seus contratos chegando ao fim. São os casos do zagueiro Guilherme Mattes, Henrique, Gustavo Martins e o Eric, o meio-atacante John Lennon, ou melhor, o meio-atacante John Clay, os atacantes Mila, Gustavo Ramos e Mazola. Estes 8 nomes têm os seus contratos encerrando nos próximos dias. Tem mais alguns atletas que encerra lá no final do mês de junho, é o caso do John Lennon e do Marcelo Campagnolo. Quanto a esses atletas que o contrato encerram agora, no mês de maio, alguns deles o Caxias tem a intenção de permanecer e alguns não vão ficar. Quem não fica? Gustavo Ramos, jogador emprestado pelo Sampaio Corrêa, retorna à equipe maranhense e tem inclusive propostas de clubes do exterior e da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, Gustavo Ramos, que foi o artilheiro do Caxias no gauchão, não vai ficar. Outro que dificilmente fica é o meio-atacante John Clay. Estava muito tempo parado, veio para o Caxias para tentar recomeçar, mas não deverá ficar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogadores que o Caxias vai demonstrar interesse e vai conversar para permanecerem. Os zagueiros Guilherme Mattes e também o Henrique. São dois jogadores que o Caxias tem a intenção de permanecer com eles. O Eric está emprestado pelo Três Passos, também deve permanecer. O Caxias vai manifestar essa intenção. O Gustavo Martins, zagueiro Caxias, tinha o interesse na sua permanência, mas como o atleta estava emprestado pelo Grêmio, e a política do Grêmio é que depois que acabam os empréstimos, o jogador volta, há uma avaliação do time profissional, também do time de transição, e aí se daqui a pouco houver a necessidade, pode haver um novo empréstimo, isso vai ser definido mais para frente. E o atacante Mila e o também atacante Mazola são situações que serão discutidas também com o técnico Rafael Jacques para saber se eles permanecem. Quanto a reforços, o Caxias pretende trazer de 6 a 7 nomes e nos próximos dias novidades podem acontecer. Quanto a jogadores que tenham propostas, segundo o gerente de futebol Ademir Bertolho, até hoje nenhuma situação foi comentada para o departamento de futebol de propostas, a não ser que tenham sido feitas propostas diretamente para os atletas. E isso nos próximos dias nós saberemos, e o Caxias também, se isso vai acontecer, se algum jogador vai deixar o clube e não ficará para a Série D do Campeonato Brasileiro. Oito e vinte, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, 17 graus, a temperatura um pouco mais agradável. A temperatura em Caxias do Sul, semana passada fez bastante frio neste horário do programa, e hoje estamos com 17 graus. E agora, vamos chamar o nosso VAR, porque o show quer saber!
O show dos esportes quer saber nesta segunda-feira. Você tem gostado das contratações do Juventude para a Série A?
Sim ou não? Estamos aguardando a sua manifestação. Juventude
não
vai
sei.
Contratando. Não sabes?
Não sei.
Tanto que ele não sabe que falou até baixinho. Não sei. Muito bem.
Não
então
sei.
Participe. Agora sim.
Seu zoreiudo!
Falou alto. WhatsApp 996901220, o Twitter arroba Gaúcha Serra e o Instagram arroba Jornal Pioneiro são as nossas redes sociais para a participação do ouvinte. Por falar em reforço, né, o Juventude hoje confirmou a contratação do Fernando Pacheco, peruano, 21 anos, que veio do Fluminense por empréstimo. Você que ainda não acessou o site do Pioneiro hoje, está perdendo várias informações, entre elas, Pedro Petrucci, você conversou com alguns jornalistas peruanos para falar deste rapaz, o Fernando Pacheco, né?
Exatamente, eu conversei com o Renzo Galeano, que é correspondente do Diário AS espanhol no Peru, mas acompanha, claro, lá em Lima o futebol peruano e acompanhou de perto a ascensão do Fernando Pacheco no Sporting Cristal. E conversei com o Felipe Siqueira, brasileiro setorista do Fluminense no Globoesporte.com, que acompanhou o último ano do Fernando Pacheco no Fluminense também. Então, em Pioneiro, em GZH, eles trazem aí mais detalhes a respeito da trajetória do jogador. No Peru, uma grande expectativa em cima dele, porque ele sempre foi um dos destaques das seleções de base, 15, 17, 20, ano passado no pré-olímpico, que era sub-23, né? Mesmo ele tendo neste momento 21 anos, então tinha 20 no ano passado, chegou até a ser convocado numa pré-lista do Ricardo Gareca para a primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo no ano passado, porém, na hora da lista final, ele acabou cortado, mas é um jogador que no Peru se tem muita expectativa e até por isso que o Fluminense identificou ele no ano passado e fez a contratação. No clube carioca acabou não conseguindo se afirmar, tem 30 jogos, é um número significativo para a temporada, mas sempre entrando no segundo tempo e jogando poucos minutos, nunca foi regular. Jogou mais com o Odair Hellmann no início do ano passado, depois houve a paralisação dos campeonatos no início da pandemia, na volta ainda com o Odair, depois o Odair deixa o Fluminense, quem assume é o Marcão, agora com o Roger. Ele acabou perdendo um pouco de espaço, o Pacheco, mas é uma contratação que faz um Juventude, um jogador promissor e que precisa de regularidade e talvez no Jacone ele encontre espaço para isso.
E essa é uma de tantas contratações ou de mais algumas contratações que o Juventude deverá fazer nos próximos dias visando a Série A do Campeonato Brasileiro e essa é a expectativa do torcedor, né, que o Juventude reforce o seu elenco para disputar a primeira divisão nacional. Teve um enfrentamento de primeira divisão no sábado, foi goleado, mas a gente vai falar muito sobre essa questão e também sobre os jogos do final de semana daqui a pouco no nosso debate com o Maurício e com o Marcelo. 8h23, vamos seguir com o Show dos Esportes, trazendo informações do jornalismo. Os destaques ou o destaque principal desta segunda-feira chega com a Alana Fernandes.
Pacientes com câncer que moram em Farroupilha terão a opção de não precisar sair da cidade para realizar tratamento oncológico. A partir de quarta-feira, dia 12, uma filial do Instituto Devita de Caxias do Sul passará a funcionar dentro das dependências do Hospital São Carlos. A inauguração está prevista para as 14h. O espaço, em princípio, atenderá o público 2 vezes por semana, ainda sem dias específicos definidos. O local será destinado a pessoas que têm planos de saúde. O fundador do Instituto em Caxias, Rui Hennert, diz que o objetivo é que haja melhora no atendimento e conforto para que o paciente não precise se deslocar da sua cidade, já que muitas pessoas de Farroupilha buscam tratamento em Caxias e em Porto Alegre.
Obrigado pelas informações, Alana. Mais destaques no site do Pioneiro em GZH. Agora os destaques da Covid-19 chegam com Cristiano Daros. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Foram mais 24 mortes registradas por coronavírus nesta segunda-feira. Destaque para Caxias do Sul, que teve 11 registros confirmados durante o dia. Bento Gonçalves e Vacaria com 3 registros. E Farroupilha, os principais centros aqui da Serra, tendo mais mortes ocasionadas pela Covid-19 nesta segunda-feira. Lembrando que esse número elevado se deve muito aos dados represados ao longo do final de semana. Caxias do Sul tem 46.465 casos positivos da infecção e 940 mortes ocasionadas pela Covid-19. Eduardo.
8h26, vamos trazer agora os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias traz os destaques do site do Pioneiro em GZH.
Novo Centro de Tratamento do Câncer será inaugurado na quarta-feira em Farroupilha. Filial do Instituto Devita atenderá em espaço junto ao Hospital São Carlos.
Filtros de ar que inativam o coronavírus serão instalados em ônibus de frota caxiense. Projeto desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul integra conjunto de pesquisas que estão testando superfícies alternativas antimicrobianas a partir do uso do cobre.
E lojistas convocam forças de segurança para debater cercamento eletrônico em Caxias. Parceria público-privada seria uma das soluções apontadas pelos envolvidos. Prefeitura, no entanto, diz que projeto deve ficar para o ano que vem.
Entrei para brigar pelas causas boas, diz novo deputado federal da Serra, Paulo Calef, do PSD de Bento Gonçalves, assumiu vaga na Câmara dos Deputados após licença de Darley de Deus. Isso e muito mais, você tem no site do Pioneiro em GZH, muitos destaques, acesse os destaques aqui no Show dos Esportes para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Oito e 28, Show dos Esportes que faz uma pausa agora, vamos para o nosso intervalo e depois do intervalo teremos o debate do show para falarmos dos jogos do final de semana, as eliminações de Caxias e Juventude no Gauchão, as projeções para a Série A com o Juventude, para a Série D com o Caxias e claro, aguardando a sua participação, mande o seu recado 996 90 12 20, nós já voltamos, não saia daí.
As mães na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. E ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo multi 50GB mais 25GB. Compre pelo site, telefone ou lojas Claro. Claro, você merece o novo.
Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Neste Dia dos Namorados, conquiste seu amor com carinho, atenção e um presente da Pegada. Para eles, tem novidades em sapatos sociais, sapatênis, botas e sandálias. Para elas, uma coleção linda com tênis e botas feitas em couro, seguindo as últimas tendências da moda. Tudo feito com materiais de primeira qualidade, tecnologias de conforto e design único. Encontre o seu presente nas melhores lojas. Dia dos Namorados Pegada. Feito para o seu amor.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Voltamos, 8 horas 31 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, programa no oferecimento de Racon Consórcios, investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis, só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br e saiba mais. Estamos aguardando o seu recado, 996-90-1220, participe! Vamos começar a falar dos jogos do final de semana, com as eliminações de Caxias e Juventude. No sábado, Juventude acabou perdendo goleada, 4-1 para o Inter. Ontem, o Caxias perdeu de 2-0 para o Grêmio, e os dois estão fora do gauchão, chegaram na fase semifinal. Além do Pedro Petrucci, que está conosco desde o início do programa, se juntam ao time da Gaúcha Serra, Marcelo Rocha e Maurício Reolon. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, os amigos da Gaúcha Serra. Tudo bem?
Tudo certo. Maurício Reolon, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, Pedro Petrucci, Marcelo Rocha e todos os nossos ouvintes.
Bom, final de semana, todos nós aqui estávamos na expectativa de, quem sabe, né, o tão sonhado Caju numa final de gauchão. Sabíamos que seria praticamente uma situação bem complicada, né? Mas aí, né? Futebol apresenta as suas situações, né? Mas infelizmente foram duas traulitadas que não deram nem a menor oportunidade dos dois passarem. Até o Marcelo Rocha, na coluna do Pioneiro hoje, Rocha, disse que foi uma situação bem, bem forte por parte da dupla Grenal contra a dupla Caju, né?
É, porque assim, ó, eu até estava conversando hoje, ainda durante o dia, com algumas pessoas sobre o jogo, sobre a situação. Vamos dizer assim, ó, o Caxias no jogo contra o Grêmio ontem, fez o pior dos jogos? Não fez o pior dos jogos. Fez um jogo que foi muito abaixo do próprio Caxias nas últimas partidas? Não foi. Só que era de um time que não estava buscando uma vaga numa final, era um time que estava jogando para não perder. Ou para perder de pouco. Foi isso que o Caxias fez, ao meu ver, ontem. Tentou, de alguma forma, incomodar o Grêmio para perder de pouco. Não vi um Caxias que entrou em nenhum dos dois jogos, para falar a verdade. No primeiro, um pouco mais. No segundo, não existiu um time brigando para chegar numa final de campeonato. Não, eu vi um time que se esforçou para não passar vergonha. Conseguiu, não passou vergonha. Passou pela semifinal. A missão, pelo que eu entendi, era chegar na semifinal. E depois poderia ser, tentar uma superação, um milagre. O Caxias, no meu modo de ver, não tentou nem isso. Simplesmente entrou em campo e jogou. Passou ali pela arena, tomou 2-0, não deu grande susto no Grêmio, teve um lance no primeiro tempo que foi de maior impacto, mas foi um time que, ao meu ver, assim, cumpriu aquilo que se esperava do Caxias, não passou vergonha.
Pois é, né? E até em cima disso que o Marcelo falou, Maurício e Pedro, às vezes eu me pego pensando assim, será que a gente não cobra muito do Caxias, né? O Juventude é um assunto para depois. Será que a gente não cobra muito do Caxias pelo pouco que ele tem de investimento na comparação com outros times? Penso sobre isso, mas aí eu acabo refletindo e acho que não, porque o Caxias é um clube grande do futebol gaúcho, tá na Série D. A gente entende as dificuldades, elogia a direção do Caxias pelas dívidas que são pagas e é uma situação louvável. A gente entende que o Caxias tem as suas contas em dia e é muito falado isso, que bom, né? Só que no futebol a gente tem que cobrar em cima dos resultados, em cima do desempenho da equipe. Essa questão do desempenho do Caxias que a gente observou no jogo de ontem até foi razoável, mas há 7 jogos o Caxias não vence. O Caxias fez bons jogos no início do campeonato, depois veio em queda livre. A gente observa os jogadores em várias escalações diferentes do Lacerda, comprovando que o time não estava bem, ele buscou alternativas, não encontrou. Teve jogo que o Marlon foi lateral, teve jogo que o Marlon foi volante. O Tontini é meia, começou a jogar como volante, até foi bem nessa função, mas teve jogos que também foi meia. O John Clay, por vezes, era centralizado, por hora ele era jogado do lado. O Diogo Oliveira, por vezes, era preterido, por vezes era solução como titular. Então, o Caxias, o John Lennon não jogou nessa última partida, jogou como ponta direita, como ponta esquerda, como lateral. Então, a gente observa algumas ideias colocadas pelo Lacerda que não deram certo, fez com que ele mudasse o time, comprovando que a equipe não estava bem. E aí, quando eu entro nessa ideia de muita cobrança, a cobrança ela é normal, o Caxias tem que ser cobrado. A gente tem que pedir um futebol um pouco melhor, porque foram 7 jogos com a equipe jogando um futebolzinho pequeno.
Eu acho que são duas situações, o Eduardo, Marcelo e Pedro, e nossos ouvintes também. Eu até discordo um pouco do que o Marcelo citou hoje na coluna, porque eu não vi tanta diferença. Não vi tanta diferença dentro da realidade do que é hoje o futebol gaúcho, a capital contra o interior. E principalmente no jogo do Juventude. Eu acho que o placar que foi feito não diz tanto o que foi o jogo, o que se construiu a partir do jogo. Mas falando do Caxias, eu acho que sim, que o Caxias bateu num teto dele. Porque se o Caxias joga para cima do Grêmio, ele toma 6-7. O Grêmio tem as suas limitações, está no processo de reconstrução, mas quando o Lacerda tenta, eu vou usar o termo, mas não é pejorativamente, tenta inventar algumas soluções para o time do Caxias, ele para em 3, 4 jogadores, vai ter que transformar o Marlon no lateral, vai fazer o John Lennon virar meia, o John Clay jogando em 3 funções diferentes, porque não se confia no Gleidson, não se confia no Mila, que em algum momento foi solução, mas também não conseguiu manter esse nível de atuação durante todo o gauchão, não dá para se confiar no Vidalete, no meio-campo. Então, são jogadores de um nível inferior em relação aos que alguns que vinham atuando com maior frequência e mantinham um padrão. Então, no momento em que o Diogo Oliveira, que era uma referência do time no ano passado, e aí eu acho que aí está o erro, é ter a manutenção dele para esse ano. Mas o Diogo Oliveira já, desde a Série D, não consegue repetir esse nível de atuação, e o Caxias precisa ter um camisa 10. Então acaba que se fica girando em torno do rabo. O Grêmio olha para o banco, o Mateuzinho machucou, entra o Maicon, entra o Luiz Fernando, o PP está fora e já se tem o Léo Xu. Tu tem o Ricardinho como opção, jogadores que têm um potencial para, se não decidir um jogo, fazer algo diferente, que o Caxias não tem. Se o Gustavo Ramos não está num bom dia, não vai ter ninguém para driblar, não vai ter ninguém para puxar um contra-ataque. Eu acho que essa é a situação, são duas situações distintas. O Caxias, dentro da sua proposta, conseguiu fazer um jogo equilibrado, não passou vergonha, como o Marcelo falou, teve até as chances, e aí também para em qualidade, porque tu tem 2-3 chances e não consegue fazer o gol, o time que tem maior poderio vai fazer. O cara que tem mais qualidade vai fazer. O Matheus Henrique estava como centroavante botando a cabeça na chuteira do Pitol para fazer o gol. Teve um lance muito semelhante num rebote que o Breno deu e o jogador do Caxias não chegou atrasado. Então são esses pequenos detalhes que fazem o resultado final. O Grêmio não precisou jogar tanto e o Caxias, fazendo dentro daquilo que se imaginava, acaba sendo derrotado pela segunda vez e fica fora da decisão do gauchão, que vai ser entre os times que têm o maior investimento e aqueles que, se não ocorrer nada fora da curva, são os dois times que normalmente vão estar disputando o título gaúcho.
Não, Pedro. Até antes do Pedro, só para complementar. É que eu não acho que o Caxias fez o pior jogo, é isso. Eu não acho que o Caxias. E ninguém em sã consciência, imaginou que ia dar um caju. Se torceu, mas acho que ninguém de fato pensou que assim, vai dar caju. Talvez um dos dois, e no segundo jogo, mais o Juventude do que o Caxias. É, o problema é que a dupla caju, não, no meu ponto de vista, é que a dupla caju simplesmente foi passear em Porto Alegre. O Juventude, para mim, foi pior que o Caxias. É, o Juventude, e aí acho que o placar realmente é maior do que foi o jogo, mas mostrou que muita coisa precisa ser mudada pensando em Série A. Isso a gente vai falar na sequência, né? Mas já começo dizendo que o Marcelo Carné fez uma tremenda bobagem, uma infantilidade, coisa que se faz em Série C, Série B, mas o Juventude é um time de Série A. E Série A são 30, isso eu citei na coluna também, são 38 jogos com o VAR. Se ele for tentar dar de malandro em jogo com o VAR toda hora, aquilo ali é tentar dar de malandro. E a gente que acompanha futebol na beira do campo há muito tempo e acompanhou, no caso do Pedro e do Eduardo, e eu também, acompanhando divisão de acesso, acompanhando Série D, Série C, Copinha, até mesmo Gauchão em jogos sem VAR, os caras fazem aquela de malandro ali, de deixar a perna para pegar no atacante e ficar com a bola, não deixar o cara chutar e ficar na Série A com o VAR. Vai ser pênalti toda hora. Quando o cara tenta dar de malandro muito, que foi o que o Carné fez, dá problema. Mas beleza. O meu incômodo foi o seguinte: o Juventude no primeiro tempo lá no Beira-Rio não assustou o Inter e ainda entregou dois gols pro Inter no primeiro tempo. E o Carné completou a farra entregando o pênalti pro terceiro gol do Edenilson. E o Caxias ontem simplesmente jogou para não perder de muito. Bom, se isso contenta, tá bom. Se a gente chegou assim, ó, nosso teto é ser campeão do interior. Um dos dois vai ser campeão do interior, o outro talvez ser quarto colocado, vamos ficar na frente do Ipiranga, Brasil, São José, que o Caxias está se vangloriando de que ficou na frente de time da Série B e time da Série C. Beleza? Se é isso que te contenta, fique contente, mas eu acho que é um contentamento medíocre, só isso.
Pedro.
Sobre o Caxias, eu acho que nenhuma surpresa, né? Não tinha grandes expectativas com o Caxias, uma expectativa de que o Caxias pudesse derrubar o Grêmio como aconteceu no ano passado. Aliás, ontem só foi a prova de que aquele segundo tempo da final do Gauchão do ano passado na Arena, quando o Caxias ganhou e fez uma autoexaltação daquilo para justificar o resto da temporada, era muito mais demérito do Grêmio, né? Que naquela época tinha um 3-0 ao seu favor e recuou as suas linhas, tinha muitos problemas físicos com o Renato Gaúcho na sua temporada de final de festa. Ontem, ao contrário, o Grêmio ganhou de 2-0 e tomou conta do segundo tempo, dando bola na trave, com o Churin perdendo gol na frente do Marcelo Pitol, ou seja, teve chances para fazer muito mais e um placar muito mais elástico no segundo tempo sobre o Caxias, já tendo uma vantagem de 4-1 no agregado. Mas eu não esperava muito mais do Caxias, time que vem num decréscimo, que vem numa queda, né? São 7 jogos sem vitórias e a gente pode tirar os 3 contra o Grêmio, então sobram 4 jogos contra adversários de nível, como Juventude, como Ipiranga, Novo Hamburgo, Pelotas, que foi rebaixado e o Caxias não venceu também. O Juventude deu expectativa porque ele fez um grande jogo em Bento Gonçalves, não só venceu, como anulou os pontos fortes do Inter, sofreu pouquíssimos riscos lá em Bento Gonçalves. E gerou expectativa pelos primeiros 43 minutos, então 3 quartos dessa decisão, o Juventude estava na briga, estava no páreo, até que acontece aquela falha na cobrança de escanteio, né? Que o Juventude pega o rebote e aí o sistema de defensivo permite que o Inter fique com 3 jogadores para o contra-ataque e só o Paulo Henrique na cobertura. E aí, num 3 contra 1, o Paulo Henrique vai para matar a jogada ainda no campo de defesa, de ataque, né? Podendo, talvez a decisão ali seria temporizar, vendo que tinha 3 caras na frente dele, tentar segurar de alguma forma. Não, ele vai para tentar matar a jogada, perde, e aí o Inter vai com 3 em direção ao Carné. O Paulo Henrique ainda dá um pique de maratonista ali, nem imaginava que, por não ter treinado a semana toda, ele conseguiria dar aquele pique, mas foi inevitável. E aí, mentalmente, o Juventude cai no jogo, tanto que faz uma besteira com o João Paulo na saída de bola e toma o 2-0, e depois uma nova besteira com o Carné, e aí o jogo se vai. Mas acho que é isso, o Juventude fez 3 quartos de decisão que geraram uma certa expectativa de que fosse possível. Do Caxias, eu já não esperava muita coisa mesmo.
Essa questão do Juventude no jogo de sábado, né, com essa derrota de 4-1, eu ouvi e li várias mensagens de torcedores do Juventude, que mais uma vez muitos deles colocaram na conta do Marquinhos Santos, e aí eu já critiquei o Marquinhos Santos em muitos momentos, mas eu acho que nesse jogo não tem como tu botar a culpa no treinador ou achar uma justificativa. Um time que faz 43 minutos bons, como falou o Petrucci, aí os 44, o time afoito. Eu não acredito que foi o Marquinhos que pediu para os jogadores irem todos para a área numa cobrança de escanteio. Aí no lance seguinte, o teu volante sai jogando errado. Começa o segundo tempo, tem uma chance com o Matheus Peixoto na cara do goleiro, ele desperdiça. Aí depois o teu goleiro vai lá e faz um pênalti que foi infantil. Então fica difícil achar uma linha de pensamento que coloque a justificativa no Marquinhos Santos, que já errou muito e nesse jogo, inclusive, errou no final ali com as substituições de novo, enchendo o time de volante, mudando o time aos 44 do segundo tempo, enfim. Mas eu acho que essas questões aí são questões que ele pode melhorar para a Série A. Para esse jogo não ia mudar muito, se ele mudasse antes ou depois, acho que não passa por aí. Mas nesse jogo especificamente, eu não coloco a linha de pensamento de que o Marquinhos teve parcela grande de responsabilidade pela derrota do Juventude. Não sei o que vocês pensam.
Eu vou contigo. Eu vou contigo porque a minha linha, dentro daquilo que eu citei anteriormente e contrapondo o Marcelo, era porque justamente o Juventude, até os 43 minutos do primeiro tempo, fazia um jogo semelhante ao jogo de Bento Gonçalves, e eu acho que até dentro dessa perspectiva, até 30 e pouco, 35, 40 minutos, o Juventude pouco conseguia atacar o Inter. E em duas ou três oportunidades, especialmente pelo lado direito, o Juventude conseguiu encontrar espaço e chegou a ter dois cruzamentos para a pequena área, ocasionando uma boa defesa do Lomba numa bola parada e também, logo na sequência, a chance que ocasionou o escanteio. E deve ter dado um ânimo a mais a fazer o Juventude acreditar que podia fazer o primeiro gol e praticamente encaminhar uma boa situação. Mas em muitos momentos do jogo, acompanhando pela TV, se via o Marquinhos gritando para os jogadores: organiza, organiza, ajusta posicionamento. E foi justamente o que não aconteceu no escanteio, né? Que não tem a menor explicação de ficar só... O Capixaba estava no rebote, o que é natural, mas só ficar o Paulo Henrique como sobra, não existe. Não existe, né? São pelo menos dois jogadores na sobra, e isso é uma regra desde sempre no futebol, e ainda mais tu estando em vantagem num confronto tão complicado. E daí pesa realmente as individualidades. O João Paulo já é uma situação até recorrente. Vale lembrar na Série B, pelo menos dois ou três jogos em que o Juventude teve pênaltis contra si e bola na mão dentro da área do João Paulo, em algumas partidas com erros de saída de jogo. Claro, o volante é uma peça fundamental, o primeiro volante dentro desse esquema do Marquinhos, que é o jogador que faz essa ligação entre os defensores e o meio campo, ou diretamente para o ataque, mas um jogador tão experiente quanto o João Paulo, e dentro daquele momento da partida, não pode errar um passe curto como ele errou para o Forster, e daí ocasionando uma situação de novo, onde a qualidade prevalece. O Edenilson espera o momento exato para fazer o passe, e o Inter faz 2-0. E de novo, o Marquinhos recolocou o time organizado no segundo tempo. O Juventude inicia bem, como o Eduardo bem citou, tem a oportunidade de descontar, e de novo, uma falha individual acaba ocasionando 3-0. Vem o pênalti do Peixoto, faz o 3-1, e de novo, Peixoto, numa falha bizonha da defesa do Inter, daí sai cara a cara, né, com o Lomba, e erra um gol que não dá para um centroavante de Série A errar. O Juventude ainda chegou mais uma, duas vezes ali com algum perigo, mas falta qualidade. Ontem, e aí não dá para colocar na conta quem o Capixaba cansou, quem que o Marquinhos coloca, não tinha um atacante de lado para colocar. Então, as substituições, eu até acho que são tardias em alguns casos, especialmente a entrada do Buchecha ou a do Matheus Jesus, como aconteceu ontem, mas não dá para botar na conta do Marquinhos essa derrota. Eu acho que o mais importante é que ficaram algumas lições. Primeiro, que o Juventude precisa reforçar o sistema ofensivo, e a outra que não dá para vacilar em jogo grande, em jogo do tamanho, que é um jogo de Série A. Não dá para, mesmo tu fazendo um bom jogo, como eu acho que o Juventude fez lá no Beira-Rio, pagou muito caro pelos erros individuais que teve no finalzinho do primeiro tempo e depois com o Carné no segundo tempo.
Sabe que olhando sábado o jogo, eu senti muita pena. Eu sei que eu torço para um time que merece muito mais pena do que o torcedor do Juventude nesse momento, mas a Série A para o Juventude vai ser, no ritmo que foi o jogo contra o Inter, vai ser um filme de tensão. Eu não imagino que o Juventude vá ter vida fácil na Série A e nunca imaginei que o Juventude teria vida fácil na Série A. Mas o Inter foi, de fato, o grande teste do Juventude nesse Campeonato Gaúcho, porque contra o Grêmio era um time misto, contra o próprio Inter lá na primeira rodada, até mesmo o Juventude era muito diferente, então não dá para pegar como embasamento nenhum nem outro. E esse jogo com o Inter, fora de casa, foi o grande teste fora de casa. Se o jogo na montanha foi um teste, porque não vai ser nem no gramado da montanha, acho que não tem gramado igual ao da montanha, talvez o do Sport, não sei como é que está atualmente, faz tempo que eu fui lá, mas quando eu fui lá era bem ruim, e agora o do... Então, mas era um teste, né? Porque era o time do Inter. Azar onde foi, se for na areia, é o time do Inter, porque tá valendo. Mas era um teste. E ontem era o grande teste do Juventude... Ontem não, sábado era o grande teste do Juventude fora de casa. Eu concordo com o Maurício que o Juventude conseguiu segurar, tava fazendo um jogo muito parecido e tudo mais. Acho que era bem isso aí mesmo. E não adiantava o Juventude se atirar, e não adiantava o Juventude se recuar todo, porque se, do jeito que o Inter joga, com a posse de bola que o Inter tem, se tu fica recuado, uma hora ele consegue. E de fato, os gols não foram porque uma hora ele conseguiu, foi porque em duas horas o Juventude entregou. Eu digo os gols do primeiro tempo, né? Porque depois
o segundo. O quarto foi isso aí, o Juventude se atirou e veio o contra-ataque, e daí é.
Porque é no toque e na velocidade. Agora, o primeiro tempo, se o Juventude fica atrás, Inter ia ficar tocando, como gosta de fazer o Ramires e como ele fez 6 no Olympia, assim, como tinha feito goleada no Tati na outra semana, assim, tocando, e os caras atrás marcando, vão ficar esperando, vão tomar a roda do Inter. E o Juventude não tomou a roda do Inter por causa disso, a goleada, de fato, é maior do que foi o jogo, só que mostra que o Juventude, nos jogos da Série A, com o que tem na mão nesse momento o Marquinhos, e hoje já estava chegando reforço, e vai precisar chegar mais reforços, tem o Chico que não podia jogar o gauchão, mas o Juventude precisa mudar, porque precisa ter uma atitude reativa em momentos, principalmente quando toma um gol. Tomou o gol e aí fez o quê? Trocou o Matheus, o Castilho de função, para botar o Matheus Jesus, porque era o que tinha. O Wesley, para mim, é a grande notícia do Juventude nesse Campeonato Gaúcho. Fora o Sorriso, para mim o Wesley é a grande notícia. O problema é que o Wesley não aguenta o jogo inteiro. Mais uma vez, ele estava conseguindo carenciar esse meio campo, ele estava conseguindo dar tranquilidade. No primeiro jogo foi ele quem fez a diferença para o time do Juventude, deu os dois passes que deixou o Sorriso na cara do gol, mas não está aguentando o jogo inteiro. Vamos ver se até o meio da Série A ele aguenta um jogo inteiro, e eu digo aguentar o jogo inteiro num nível bom, porque ele pode ficar os 90 minutos, mas sumido. A gente viu o Juventude fazer isso a Série B inteira com o Cajá, né? Eu lembro que eu falava, ele dá o apagão, daqui a pouco ele vai lá e resolve. Acho que para a Série A não vai funcionar assim, principalmente com o Wesley, porque ele não é um jogador diferenciado para a Série A como era o Cajá para a Série B. Mas o Wesley é um baita jogador para o Juventude dentro dessa realidade que o Juventude vive, mas precisa aguentar o jogo inteiro. Bom, vai jogar o Chico, o Wesley, e aí mais à frente o Fernando que está chegando, e um camisa 9, que eu acho que não
Wagner é o Matheus Peixoto. O Wagner pode ser uma opção para ser o plano B do Wesley, ou vice-versa.
Mas eu acho que é isso, né? O Wesley, ele é um baita acréscimo, mas ele não tá aguentando o jogo inteiro. Ele precisa ou aguentar o jogo inteiro, ou ter um cara estilo Wagner, que se o Wesley aguentar meio tempo e o Wagner voltar, porque a gente tem que ver isso também, né? Porque ele já é um jogador mais veterano, tá muito tempo parado, tem que ver como vai voltar. Tá, mas se conseguir um se completar o outro, bom, o Juventude tem um baita meio campo, pelo menos nessa criação com o Wagner, como foi na Série B até o Wagner se machucar, né? Não tinha o Cajá, tinha o Wagner. Quando jogavam os dois juntos era um absurdo. Muitas vezes o Juventude com os dois juntos, não foram muitas vezes, mas às vezes que aconteceu isso, resolvia muito rápido porque tinha muita qualidade. Agora tem que ver como é que vai ser isso pra Série A. Mas o medo é esse, né? Porque se depender de ter que mudar o Matheus Jesus botar em campo, não tô criticando o Matheus Jesus, mas a opção que tinha ali de jogar o Castilho pra frente, porque o Wesley cansou e aí não tinha ninguém pra botar pra fazer criação, o Juventude ia morrer de fome, né?
Aqui no...
É o que preocupa, diga, Pedro, só pra complementar, é essa questão da mentalidade, né? Porque falha uma vez, como falhou no contra-ataque do escanteio, e aí vem falhas em sequência, porque o time sofreu muito mentalmente com o gol do Inter. O Juventude sentiu muito aquele gol sofrido. Era 1-0, era o empate do Inter. O placar estava agregado em 1-1, ainda tinha muita coisa pela frente. Mas o jogo se foi em 3 minutos. E algo parecido aconteceu contra o Brasil na última rodada. O Juventude fez 2-0, um resultado tranquilo. E ele começou a permitir que o Brasil crescesse no jogo. O Brasil fez 2-1 e teve muitas oportunidades, inclusive, para empatar aquele jogo. O Carné brilhou, o centroavante do Brasil errou gol frente a frente. E porque era um Brasil, um time de qualidade inferior. O Inter, muito mais superior, conseguiu aproveitar essas oportunidades. Vem o jogo de Bento Gonçalves e o Juventude faz um jogo de concentração máxima os 90 minutos. O jogo do erro zero, muitos poucos lances de desconcentração. Todo mundo bem ligado. Volta mais um jogo e dura 40 e poucos minutos essa concentração. Então eu acho que até o Marquinhos Santos citou numa entrevista coletiva que a psicologia esportiva é algo que ele vem estudando mais, mas é uma situação que tem chamado a atenção desse time do Juventude, que não consegue fazer jogos regulares. Contra o Inter, em Bento, foi uma exceção tremenda.
Aqui no WhatsApp, o nosso ouvinte, o Milton, mandou o seguinte. Boa noite. Na semana passada, vocês comentaram sobre a declaração do técnico do Inter em relação ao gramado que favoreceu para a vitória do Ju. Agora, com o jogo no Beira-Rio, gramado excelente, vocês consideram que o campo favoreceu o Inter? Eu acho que não, porque as chances em que o Inter criou, principalmente no primeiro tempo, surgiram principalmente de erros do Juventude. O Juventude errou, principalmente no passe errado do João Paulo, e não foi o gramado que acabou fazendo com que o João Paulo acertasse ou errasse alguma jogada. Eu acho que o gramado não fez nenhuma diferença nessa situação, e o Inter, a gente está comentando o Juventude aqui, mas os nossos colegas lá de Porto Alegre certamente vão analisar o Inter também tem que entender por que que ele venceu o jogo, né, para a sequência da temporada. Muito passou pelos erros do Juventude.
É, e ontem, até participando do Sala de Domingo e ouvindo o Lelê Portolassi como torcedor colorado, e existe uma euforia pela sequência de goleadas, pelo futebol apresentado, mas eu vejo realmente um passo de cada vez. O trabalho do Ramires está ainda se consolidando, mas de fato o Carné ontem, até os 43 do primeiro tempo, não tinha feito uma defesa. Então, contra um time bem postado e contra um time que avance as linhas contra o Inter, o Inter tem muita dificuldade de jogar. Contra o Olímpia foi o passeio que foi, porque teve um golzinho logo no início, e daí o Olímpia, no momento que sai, o adversário sai para tentar jogar, ele vai abrir espaço, e daí o Inter tem muita qualidade do meio para frente, isso sem dúvidas nenhuma. E, ou então explorando os erros, né? O Juventude ofereceu ao Inter aquilo que ele mais gosta, que é o erro no campo de defesa, a ponto de daí o Edenilson ficar com liberdade para jogar. O Edenilson não apareceu no jogo da Montanha, e daí também não é uma questão do campo, é a necessidade de fazer ligação direta, porque estava bem marcado o sistema defensivo do Inter. Ontem não, no sábado não, o Edenilson já apareceu mais, o Yuri Alberto com o Thiago Galhardo combinaram melhor do que o Palacios, que saiu machucado. Então é uma evolução do trabalho do Inter. Eu acho que não, o gramado não teve nenhum efeito definitivo no resultado, e essa avaliação colorada eu acho que vai se dar mais agora na final do Gauchão contra o Grêmio, e também numa sequência de Campeonato Brasileiro contra equipes mais fortes, uma sequência de jogos mais complicados, ou até no mata-mata da Libertadores.
Muito bem, faltando um minuto para as 9 da noite, vem aí o Notícia na Hora Certa, depois a gente vai seguir com o nosso debate, vamos falar mais também do Caxias, que agora vai pensar na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou ler as mensagens que estão chegando, tem muitas mensagens chegando por aqui. Diga.
Posso dar só a manchete do que eu acho do Caxias no próximo bloco?
Claro, deve.
O Caxias, neste momento, é uma terra sem lei.
Ok, vamos ver se...
Sem atacantes.
Vamos ver também se daqui a pouco o novo comandante vai colocar lei nessa terra. Participe, 996-90-1220, participe, mande seu recado, notícia na hora certa, e nós já voltamos.
Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Porto Alegre retoma amanhã a aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com 75 anos ou mais. Segunda etapa da vacinação contra a gripe começa amanhã para pessoas com mais de 60 anos e para professores. Justiça autoriza a recuperação judicial do grupo dono do IPA e do Colégio Americano. Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte não registraram mortes por coronavírus hoje e Reino Unido reduz nível de alerta. Tempo instável com chuva fraca em alguns pontos de Porto Alegre. Agora faz 19 graus. A previsão para terça-feira é de instabilidade para grande parte do Rio Grande do Sul. O tempo tende a ficar firme apenas no litoral sul, na campanha, na região sul e em algumas áreas da fronteira oeste. Na capital, a variação térmica fica entre 14 e 18 graus. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito. O trânsito está rodando bem na noite desta segunda-feira nas principais rodovias da região metropolitana, sem registro de ocorrências pelas polícias rodoviárias. Em Porto Alegre, o movimento é tranquilo, sem acidentes nem transtornos, de acordo com a EPTC. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em GZH.
A média de mortes por Covid-19 caiu 31% em um mês no Brasil. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, a média desta segunda-feira, levando em conta os registros dos últimos 7 dias, ficou em 2.087 óbitos por dia, contra 3.025 em 10 de abril. Na comparação com o dado de 14 dias atrás, o número desta segunda é 13% menor. Mas a média se mantém acima de 2 mil vítimas diárias consecutivamente desde o dia 17 de março. Segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde hoje, foram confirmadas 889 novas mortes por coronavírus em 24 horas no país, elevando o total de vítimas para 423.229. Também foram notificados mais 25.200 casos da doença. O total de contágios subiu assim para 15.209.990. O percentual de recuperados é de 90%. A Prefeitura de Porto Alegre informou no início da noite que foi restabelecida, por volta das 7 horas, a energia elétrica das estações do sistema Belém Novo. Segundo o DEMAI, a falta de luz afetou o tratamento e o bombeamento de água. A previsão é que o sistema de abastecimento normalize até o final da noite nos bairros Aberta dos Morros, Agronomia, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Espírito Santo, Extrema, Ípica, Ipanema, Lajeado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga, São Caetano e Vila Nova. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
E 13, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 10 de maio de 2021, no oferecimento de Racon Consórcios, investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis, só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br e saiba mais. Antes de seguirmos o programa, deixa eu atualizar as mensagens aqui do WhatsApp. O Marco Aurélio Prelli, boa noite, quarteto. Me expliquem como o guru rei dos magos, Ademiro, vai conseguir contratar de 6 a 7 reforços, subindo o nível técnico do elenco com 60% a menos de investimento para a Série D. Abraço na escuta. Alguns jogadores não irão permanecer e esses atletas que não vão permanecer devem ter o salário alto para trazer outros jogadores com salário menor, apostando na criatividade, que esses jogadores possam trazer retorno para o Caxias. Assim imagino, viu, Marco? Boa noite. O Juventude precisa trazer no mínimo 8 jogadores para a Série A, para serem titulares, e dispensar no mínimo 5. Caso contrário, vai ser uma Série A sofrível. O Marcelo Carné com certeza é um reserva. José Peroni, do bairro Presidente Vargas. Boa noite, afinal, quem ficou em terceiro e quarto lugar? Não teriam que jogar dois Caju? Como é que é escolhido o regulamento? Milton Fortuna, do bairro Kaiser. Milton, pela classificação geral, o Juventude
ficou em terceiro e o Caxias em quarto. Diz isto no regulamento, o Juventude somou mais pontos que o Caxias na fase de classificação e como venceu um jogo no mata-mata e o Caxias não venceu nenhum, aumentou essa vantagem. Valeu, viu, Milton? E por fim aqui o Evandro. Boa noite, na hora da cobrança do escanteio os jogadores foram juvenis. Mas o Marquinhos não teria que ter chamado a atenção dos jogadores, haja visto que tinha dois jogadores para cobrar o escanteio. Se não me falha a memória, mensagem do Evandro. Olha, não estou aqui para defender o Marquinhos, como eu disse, já critiquei muito o Marquinhos, mas eu acho que ele deve ter gritado alguma coisa, daqui a pouco os caras não ouviram, enfim, nem sempre os jogadores ouvem, né? Porque o banco estava do outro lado, né?
Diga. É que o erro não é na organização da bola parada, o erro vem depois. Porque o Juventude pega o rebote, o Capixaba ajeita com a perna direita, e no momento que o Capixaba está ajeitando, os jogadores que estavam na marcação para o rebote, eles se projetam para receber esse passe, largam a marcação. E aí o chute do Capixaba explode na marcação do Inter e o contra-ataque está pronto, 3 contra 1. E aí o Paulo Henrique vai para tentar matar a jogada e piora tudo. Não pois foi na organização da bola parada, foi depois.
E mesmo que depois, também há um erro, né? E aí o Juventude acabou.
Exato, o erro foi depois. Né?
Sim. Muito bem, Marcelo Rocha, você disse que o Caxias é uma terra sem lei. Por quê?
Porque, primeiro, Eduardo, a gente não sabe... mas o torcedor não sabe, né? Porque a gente recebe mensagens de torcedores e os torcedores também não sabem. Um terço do que acontece dentro do Caxias, quando a gente tem entrevista com o presidente, o Paulo César Santos, a gente não fica sabendo menos, né? A gente começa sabendo e aí fala com ele, parece que desaprende o que sabia, porque é um festival de não informação, não é nem desinformação, é não informação. A gente fala 40 minutos, ontem teve entrevista com o presidente, mais uma vez uma entrevista onde não acrescentou nada para ninguém. Simplesmente teve uma entrevista protocolar que não falou nada, não explicou nada, não se posicionou em relação a nada. O futebol do Caxias, a gente viveu a situação há pouco tempo da bagunça que é o futebol do Caxias, que está entregue nas mãos de funcionários do clube, e aí eu não estou nem julgando a competência desses funcionários. A gente pode perceber nas redes sociais e nas mensagens que chegam, que o pessoal não gosta muito do trabalho do Ademir, mas na montagem do grupo de jogadores tem qualidade sim. O Caxias em nenhum momento, nos dois anos com o Ademir montando o time, correu qualquer tipo de risco de rebaixamento. Ah, não tinha chance de classificar, não tinha mais. Não, mas entrevistas como a do Lacerda, desde o momento em que ganhou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, se mostrando, querendo ser maior do que o clube, só aconteceram porque o clube não tem uma direção de futebol própria. E não sei se seria o Júnior também a pessoa a fazer isso naquele momento. Até porque chegou dentro de um processo já em andamento também, né? O processo de uma direção de futebol, da gerência de futebol já contratada, de uma comissão técnica contratada e do grupo de jogadores praticamente todo já contratado. Mas eu acho que o Caxias sim precisa de pessoas de dentro do clube que tenham opinião. E o que eu vejo até agora é que o Caxias é feito de pessoas que são muito boas gestoras do clube, pessoas que conseguiram salvar o Caxias, e falo a todo momento disso, né? Mas que, e não seria a pessoa nesse momento, mas desde que o José Caetano Sete saiu do Caxias, ninguém responde pelo futebol. Quem queiram criticar o Sete, e tem amigos meus que dizem que eu gosto de defender o Sete, não, eu gosto de ser justo, porque o Sete era um cara que entendia de futebol, ou que ia lá e respondia pelo futebol, e cobrava técnico e fazia tudo mais. O Caxias não tem essa figura mais, não tem uma pessoa que faça isso, não tem uma pessoa que chegue no vestiário e fale com o treinador, que fale com o grupo de jogadores. O pessoal não respeita o presidente enquanto pessoa do futebol. Pode respeitar como cara que paga o salário, pode respeitar como outras coisas dentro do vestiário, mas não respeita como cara do futebol. Vai dizer assim, presidente, não, o presidente não sabe. E o Caxias está virando uma terra sem lei. O Caxias chegou, a gente ouve funcionários falando do Caxias de situações que era para a direção falar. Direção, eu digo, a direção do clube, pessoas que vivem o clube, pessoas que têm que pôr a mão no bolso para fazer a diferença no clube. E o Caxias não tem isso. O Caxias se compra discurso de comissão técnica e o Lacerda permaneceu 10 jogos numa Série D, 6 jogos no Campeonato Gaúcho. Coloca isso como sequência, 16 jogos num somatório de toda essa passagem do Lacerda. Ah, foi ótimo ganhar o primeiro turno do Campeonato Gaúcho no ano passado, claro, muito além da expectativa, pelo que eu aprendi. de fato, sim, porque era sempre uma expectativa medíocre em relação à dupla Caju. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas o fato é que o Caxias, depois que ganhou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, subiu numa soberba. O Lacerda, depois que saiu, que ganhou o campeonato no primeiro turno, subiu numa soberba absurda. Ele se tornou, sim, nas suas entrevistas, com um tom de quem era maior do que o Caxias. Ele não é. A entrevista dele ontem foi mais uma entrevista numa série de entrevistas lamentáveis. Ele a todo momento falou, ah, porque perdeu pro Mirassol. O Caxias só jogou com o Mirassol porque foi incompetente na primeira fase. Ah, perdeu pro forte Mirassol porque foi incompetente contra o fraco Marcílio Dias, foi incompetente contra o fraco Pelotas, foi incompetente contra outros tantos fracos naquela sequência de 10. Aí perdeu pro Mirassol, claro, né? Era pro Tubarão, pro fraquíssimo Tubarão. Então é uma sequência de situações que faz com que o Caxias vire uma terra sem lei. O Rafael Jacques, ele primeiro ou não vai ter paz para trabalhar no Caxias, e aí isso pode reverter numa falta de sequência para ele, ou vai ser mais um que vai passar por aí. Se chega a ganhar alguma coisa e não tem quem diga assim, pô, parabéns, vamos lá, vamos junto, mas o clube é maior. Eu não vi isso do Lacerda, eu vi o Lacerda sendo maior que o clube aceitando isso.
Pois é, essa questão do Lacerda, né, e de o clube estar entregue a funcionários, no caso você se referir ao Lacerda e o Ademir, que é o que responde pelo futebol hoje, e em alguns momentos a gente percebe que não há um respeito, né, com as pessoas que quiseram trabalhar. Pode pegar o exemplo do Júnior, eu tenho informação que os jogadores não respeitavam o Júnior, porque não foi dada abertura a ele, para que ele pudesse fazer o trabalho dele. A contratação dele já foi um pouco estranha no meio da pré-temporada, no meio do campeonato, estava começando o campeonato, foi contratado. A saída dele foi mais estranha ainda. Então foi todo um processo assim, todo errado, feito pelo Caxias. E tu observas nas atitudes, nas entrevistas do Lacerda, que foram muitas vezes mostrando um pouco acima do tom que deveria ser tomada, né? Então o Caxias ele preocupa. Já falei isso até na abertura do programa, né? O Caxias, quando se fala da questão do grupo gestor, a gente tem que louvar o grupo gestor, que ainda segura as pontas com a questão de dívidas, paga o salário em dia, mas a gente tem que entender que o Caxias não é um clube, uma empresa que precisa ser gerida como uma empresa, precisa ser gerida como um clube de futebol, que tenha resultados dentro de campo. Ah, no Gauchão, 2 anos seguidos numa semifinal, mas o torcedor do Caxias, ele quer o acesso para a Série D, que o ano passado não teve, porque teve muitos erros que não foram corrigidos. O Caxias teve 10 jogos, teve uma vitória em 10 jogos, nessa sequência que o Rocha disse aí, e por isso que ele enfrentou o Mirassol, que foi o campeão, que hoje está bem no Campeonato Paulista, e que tanto é falado nas entrevistas do Caxias. Eu nunca vi um clube ser tão falado e ser tão comentado nas entrevistas como é o Mirassol. Toda entrevista o Lacerda lembra do Mirassol, que o Mirassol está bem no Campeonato Paulista, que o Mirassol foi campeão da Série D, mas só enfrentou o Mirassol justamente por essa questão. Fico em 10 jogos, teve uma vitória. E aí ninguém contesta isso. Ah, mas tem cobrança no vestiário. Mas não se percebe isso. Aí quando tinha uma pessoa para pensar diferente no departamento de futebol do Caxias, acabou saindo.
Desculpa, só antes do Pedro e do Maurício. É que é um expediente que já se viu que é deles, né? Porque lembra, e o Pedro participou das entrevistas, o Eduardo participava das entrevistas, eu participava das entrevistas, e às vezes o Maurício também. E aí chegou um determinado momento que a gente diz assim, tá lá, certo, tu fala toda vez do Campeonato Gaúcho, mas o Campeonato Gaúcho ficou lá pra trás. Mas até, olha, o começo do retorno, ele diz assim, não, porque esses jogadores foram campeões do turno do Gaúcho e vão dar entrega. E a todo mundo, não, porque o Campeonato Gaúcho, porque o time vice-campeão Gaúcho, porque não sei o que mais. Não, e aí chegou uma hora que alguém teve que perguntar e dizer assim, não, peraí, né? Vamos lá, é pra frente. E o Caxias viveu nesse expediente. Dessa vez agora, o expediente era, ah, porque perdeu pro Mirassol. Porque não, perdeu pro Mirassol, tomou 3 do Novo Hamburgo, e tava fazendo uma campanha regular. Acho que o Caxias não tem muito mais do que chegar numa semifinal e cobrar. Eu reclamei da forma como jogou. Jogou a passeio. Mas não jogou mal, jogou a passeio os 2 jogos com o Grêmio. Agora, esse expediente do Lacerda de querer se defender com aquilo que ele já fez num passado com grupos diferentes ou com ideias de grupos diferentes, porque tinha muito da base de um time pro outro, mas é um expediente que ele tratou. Eu acho que pro Lacerda é bom sair do Caxias, e pro Caxias é melhor ainda. A melhor coisa que o Lacerda fez foi chegar e dizer não vou seguir, e o Caxias possivelmente não seguiria com o Lacerda, porque era uma relação.
Será?
Que como tá em...
Será tá, que claro, o Caxias sim, era... Será que o Caxias não prosseguiria com o Lacerda se não fosse ele tomar a iniciativa de sair?
Não, eu acho que não ia seguir nesse primeiro momento, eu, pelo ponto também que eu acho que a convicção era de quem não tá mais, né?
É. Eu acho que algumas pontas assim levantadas por vocês são bem interessantes. Primeiro, e aí não colocando só no nome do José Caetano Sete, mas assim, em anos anteriores, eu acompanho o Caxias desde 2005, 2006, mas a gente tinha o Fassbinder, teve o Pierutini no ano trágico ali de 2015, mas eram pessoas vinculadas ao clube que tinham conhecimento de futebol.
O final do pé.
O pé, sem dúvida nenhuma, bem lembrado. Eu tô tentando já há alguns minutos, tentando me lembrar mais, o Zoilo, que também trabalhava como vice de futebol, diretor de futebol. O Caxias precisa de uma pessoa que que faça esse meio campo entre o vestiário e a direção. Porque o presidente, ele tem muitas qualidades, é um gestor, tem a sua importância dentro de todo esse processo do Caxias, mas ele não é a pessoa do futebol. E assim, daí fica uma situação, no mínimo, estranha. Porque, de fato, fica parecendo que o presidente e os seus dirigentes, o pessoal do grupo gestor, trabalham o clube como uma empresa, enfim, e quem trabalha o futebol é a comissão técnica e o Ademir. E aí, por mais que se tenha algumas questões a serem cobradas, e aí eu sei que o torcedor do Caxias não gosta quando existe a comparação com o Juventude e vice-versa. Mas um exemplo claro, Marquinhos Santos vinha no início de temporada muito ruim. E quem, em alguns momentos, Marquinhos Santos nas próprias entrevistas dizia: ah, mas porque lá em 2019 a gente fazia isso. Ah, porque os reforços que estão vindo. Aquela desculpa de sempre. Só que chegou num momento, e acho que esse momento foi ali depois do jogo contra o Vila Nova, da eliminação, que a direção deve ter dito para o Marquinhos, ou o Pionero, o Valtinho, ou os diretores, enfim. E daí não é o profissional contratado também, não tem que ser o Barbarotti a falar isso, mas é um dos dirigentes. Ó, agora é para frente. Ou vai ou tchau. E teve uma mudança, a gente pôde notar uma mudança no discurso, nem tanto, porque o Marquinhos, depois do primeiro jogo, citou essa situação de: ah, estou em 5 finais da minha vida, 6, estou buscando a 6ª final do estadual, também por um lado que eu acho que não é o correto, mas se viu uma evolução no time, se viu um trabalho pensando na Série A, pensando lá na frente, não repercutindo o que não estava dando certo. Então eu acho que precisa ter essa peça. E pensando na Série D, o Jacques vai ter trabalho, porque tende a ser um grupo modificado, com peças que vão chegar, outras vão sair, e principalmente fica uma herança. Fica uma herança de alguns jogadores que daqui a pouco não vem rendendo tão bem, e tem o nome, tem a estrela, e precisam. Se eles ficarem, vão ter que mostrar muito mais. E aí pode ser Diogo Oliveira, o próprio Pitol, que eu não sei se fica ou se não fica, mas é uma liderança do grupo. Juliano, Thiago Salles, Carlos Alberto, que rendeu muito pouco nesse retorno. Então, tem uma base, uma espinha dorsal de líderes. E se todos esses ficarem, o Jacques, claro, vai poder absorver isso positivamente, ou vai ter nesse pilar aí um problema para resolver aí logo de largada na Série D.
Petrucci.
Eu, até para encerrar, a competência como técnico o Jacques provou no São José, e a sua passagem pelo Pelotas não foi positiva, pegou um grupo que já estava quase rebaixado. Como técnico, acho que o trabalho de campo, o tempo que ele teve no São José, ele provou que é capaz, subiu o São José e tem condições de subir o Caxias. E eu espero que a gente possa voltar a falar mais de futebol do Caxias, né? Porque
não tem,
a gente,
Pedro,
fala muito pouco do futebol do Caxias, e não digo nem por nós, é porque a pauta é sempre o extra, né? Ultimamente, as entrevistas, elas têm tido mais destaque, porque o Lacerda, que já é passado, por exemplo, ele A cada entrevista ele tem uma versão para as coisas. A última foi que ele saiu para motivar o grupo, criar um fato novo. Depois de já ter dado várias justificativas, né? Ou seja, a cada entrevista um fato novo, a cada entrevista um fato novo de fato, a cada entrevista um argumento que eu não sei de onde vem, se eu não sei se é para... Como eu já falei outras vezes, é sempre se defendendo, sempre se defendendo, sempre se defendendo, como se estivessem sempre atacando, e nem sempre estão atacando, mas eles acham sempre que estão sendo atacados, logo devem sempre se defender. E eu espero que agora, encerrado o ciclo Lacerda, que já é passado no Caxias, que daqui para frente o Jacques fale mais de futebol, que a gente possa falar mais do futebol do Caxias na prática, do que de fato esse ambiente que já estava saturado, completamente saturado, sem mais nada para extrair de uma entrevista ou de ver em campo, porque a gente não via, eu falei antes, eu não tinha expectativa nenhuma sobre o Caxias contra o Grêmio, e na prática a gente viu, e foi isso, mais do mesmo.
Eu quero só rapidinho, Eduardo Costa,
sim,
só fazer uma menção, dentro disso que o Pedro falava, de transparência, eu queria fazer um elogio ao presidente do Sportivo, porque o Sportivo caiu, teve erros na gestão, o presidente assumiu os erros, e claramente ele veio no microfone da Gaúcha e dizer, olha, nós erramos nisso, a direção tinha que ter ficado com o Carlos Moraes, optou pelo Vink, foi uma decisão ao qual eu não era favorável, mas aceitei dentro do grupo gestor, e foi esse o erro que ocasionou tudo isso. Então, eu acho que isso é transparência. Aí sim, o torcedor vai dizer, ah, não, mas o presidente não fez tudo errado, mas ele está assumindo o erro. Então, eu acho que isso que falta para o Caxias em alguns momentos.
É porque é uma dificuldade, né, das pessoas irem para a entrevista e parece, ah, não posso falar isso porque vai melindrar o fulano de tal, não sei. Ah, é muita besteira no futebol. O Pionero é um cara que eu já elogiei várias vezes aqui, o Pionero é um dos caras mais transparentes que tem no futebol. Ele vai pra entrevista, fala que o time jogou mal, diz que tem que cobrar dos jogadores, da comissão técnica, até o Juventude já conseguiu acesso pra Série A, com o Pionero sendo dirigente de futebol, não melindrou vestiário nenhum, treinador nenhum brigou com ele. Qual é o problema de tu ser transparente? E tá sendo transparente com o torcedor que tá ouvindo do outro lado e quer ouvir uma análise real daquilo que tá acontecendo, não ficar se defendendo ou falando sempre o mesmo discurso, sempre a mesma coisa, é muito chato.
E a experiência também, né? O Pionero teve uma experiência na base da Juventude, já em outros tempos, trabalhando junto com o futebol profissional, o Valtinho nem se fala, né? Criado no clube, com pai e ex-presidente, já presidente do clube há muito tempo, é totalmente diferente, enquanto o Caxias tem uma direção inexperiente no futebol. Era a primeira experiência com futebol de fato, embora sejam gestores nas suas áreas particulares. E por isso que o futebol caiu nas mãos de quem tinha experiência no futebol, seja o Ademir, o gerente contratado, ou o próprio Lacerda, com a sua experiência como ex-jogador, e aí não teve esse elo para impor os limites, né?
Para encerrar agora, já que...
Nisso que o Pedro falou, né? Essa inexperiência, e no primeiro trabalho com futebol, tem que lembrar sempre que deu muito certo, que foi título do turno lá. Só que nesse futebol, e eu não tô julgando o caráter de nenhuma pessoa, nem do Ademir, nem do Lacerda, nem de outra situação, mas quem é da bola, quando pega alguém que não tem tanto da bola, engole. Essa é a expressão. Engole, passa por cima.
O Maurício elogiou o presidente Laudir Piccolo, né, que foi bastante transparente na entrevista que ele deu pra gente na semana passada. Já que a gente está os quatro aqui, rapidinho, né? Rogério Zimmermann voltou para o Sportivo? Maurício.
Ah, eu elogiei e agora vou contra-atacar, porque não faz nenhum sentido o Rogério Zimmermann voltar. O que a gente sabe de bastidor é que o Rogério Zimmermann pediu para sair depois de dar um famoso daqueles chiliques, que não para quem viu ele treinando o Brasil de Pelotas, sabe do que se trata. Ele deu um chilique depois do jogo contra o Novo Hamburgo, xingou todo mundo no vestiário e depois pediu para sair porque não tinha mais clima. E agora vai voltar. Pelo que se sabe, é mais uma situação encaminhada ou definida, dá para se dizer assim, pelo gerente de futebol do Sportivo, Luiz Fernando, que é um admirador do trabalho do Rogério Zimmermann. E aí, eu não sei, de novo, né? É uma situação definida por um funcionário do clube. Claro, com o aval da direção, mas se sabe do potencial do Zimmermann como treinador, ele mostrou principalmente no Brasil essa capacidade, mas basta saber que time o Sportivo vai montar. Se é um time mais aguerrido, com outros jogadores, ou se vai manter uma base desse time que foi montado para o gauchão, que era completamente desnivelado. Alguns bons jogadores, mas sem força ofensiva, sem força física. Era um time que não tinha criatividade, e eu acho que precisa melhorar muito se quiser, pelo menos, brigar por uma classificação na primeira fase.
Muito bem. Marcelo Rocha e Maurício Riolon, um grande abraço para vocês. Bom final de dia aí, bom descanso para vocês. Grande abraço.
Até a próxima quarta-feira.
Muito bem. Valeu, Maurício. Valeu, Marcelo. Petrus continua conosco aqui no Show dos Esportes. Eu falei final de semana? Falei final de semana. Ah, bom. A voz do Ale tá dizendo que eu falei final de semana aqui, mas só me complica. Vamos pro intervalo e já voltamos.
Mês das Mães na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. E ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo multi 50GB mais 25GB. Compre pelo site, telefone ou lojas Claro. Claro, você merece o novo.
Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa, e o Sicredi é a alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Promoção Espaço Luz é demais. Que tal você ganhar um ano de conta de luz grátis para a sua casa? Isso mesmo, a Espaço Luz Energia, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, pode te dar um ano inteiro de conta de luz totalmente grátis. Gostou? Então participa da promoção Espaço Luz é demais. Para participar é fácil, é só acessar o site espaçoluzenergia.com.br ou no Instagram, @espaçoluzenergia, e participe da promoção. Pensou energia solar? Pensou Espaço Luz.
Aviso importante, a rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de Covid, antígeno, coleta nasal cotonete e anticorpo coleta de sangue da ponta do dedo, resultados em até 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Nove e 28, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 10 de maio de 2021. Pedro Petrucci, o nosso ouvinte, pode participar. E como é que ele manda o recado aqui para o Show dos Esportes?
996-90-1220 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra para você participar conosco no Show dos Esportes. 996-90-1220, você participa conosco. Sei que o nosso debate da última hora repercutiu bastante no WhatsApp, Eduardo Costa.
Com certeza. Estamos de volta em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Até quando você falava ali do Caxias, Petrus, que quer falar mais de futebol, e eu, meio a sua frase, eu disse que é difícil porque não tem. E aí quando eu disse que não tem, o futebol está bem precário, né? Nas últimas atuações do Caxias, pode pegar a sequência de jogos aí, 7 jogos sem vitória e o desempenho muito abaixo. E o que a gente mais falou nesse período aí foi o desempenho ruim, só que os discursos, né, do pós-jogo, principalmente do Lacerda, a confusão da saída do Júnior Guerra, as entrevistas do presidente que muitas vezes não dizem nada com nada, como o Marcelo falou há pouco, tudo isso acaba desviando o foco, a gente acaba falando pouco do futebol que é ruim, a gente não analisa os motivos desse futebol ruim, fica falando mais do entorno, né?
Exato, porque muitas vezes o treinador assumia um protagonismo ali de forma exagerada, por vezes a gente também busca responder, porque às vezes ele faz algumas acusações, às vezes a gente também é mais incisivo e provoca uma reação, coisas que fazem parte de uma entrevista coletiva, da relação jornalista com técnico também, e realmente acaba se falando muito pouco de futebol e por vezes, e nesses momentos principalmente, era até interessante para o treinador, né? Já que o time está jogando mal, não mostrava poder de reação, e não mostrou, né? Desde o 3-0 contra o Novo Hamburgo, o Caxias não mostrou nada de muito bom. Aí agora, claro, enfrentou um adversário melhor, que era o Grêmio. Até teve um jogo de ida, 30 minutos ali, os 15 finais do primeiro tempo e depois os 15 primeiros do segundo tempo. Ontem dá para dizer que o Caxias fez um bom primeiro tempo, mas mesmo assim perdeu, não mostrou nada de novo, as mudanças, as tentativas. Não dá para dizer que o treinador não tentou bastante, né? Mexeu no time, botou para cá, botou para lá, improvisou, tentou o meia pelo lado, tentou o meia por dentro, tentou, mas não havia evolução acontecendo no time. Acaba que nas entrevistas, para tentar fazer uma cortina de fumaça, ele assume o protagonismo falando de outros assuntos ou colocando tudo pro adversário. Enfrentamos o fulano, muita qualidade.
É, essa também foi uma questão muito falada, né? Na sexta-feira a gente fez aqui os palpites. Tu lembra dos palpites, seu Pedro Petrucci?
Eu acho que eu lembro do meu. Eu apostei 2-2 para Juventude Inter. Errei feio. E eu apostei no Grêmio. Agora não lembro quanto
3-3 tu apostou no Caxias e Grêmio.
3-3? Porra, é. Achei que o Caxias ia fazer gol.
Porra, tá otimista. Mas tem uma pessoa... 3 gols. Tem uma pessoa que acertou um palpite. Vamos voltar no tempo aí, Daniel Andrés.
Eduardo Costa, Caxias e Grêmio na arena.
2-0 pro Grêmio. Caxias eliminado.
Olha,
infelizmente. Só. Desculpa se te magoei, como diria Marcos Vaz, viu, Pedro Petrucci?
Bom, muito bom, né? Poderia ter faturado aí no final de semana nas apostas esportivas.
É, né? É verdade. Mas do Juventude eu falei que seria 1-0 pro Inter e nos pênaltis o Juventude ganharia. Me dei mal. Mas palpite é isso aí, né? Uma hora tu acerta, uma hora tu erras. WhatsApp!
Sabe até que... Bah, agora eu não anotei, Eduardo, o nome do ouvinte. Tem um ouvinte colorado que ele me manda mensagem no Facebook, só que como ele não é meu amigo no Facebook, ele não aparece a mensagem na hora, eu fui ver depois, né? E aí eu tinha postado 2-2 e ele veio me cornetear, mandou 4-1, kkkkkk, como se, né? Tivesse acusado ele, né? Agora eu me esqueci o nome, mas é lá de Bento Gonçalves, o ouvinte, que certamente está nos ouvindo agora e vai responder a mensagem.
Muito bem, manda áudio para nós, ou WhatsApp aqui no 996-90-1220, esse nosso ouvinte que nos acompanha e manda mensagem para o Petrucci. Aqui no WhatsApp. Boa noite, senhores. Estamos aqui ligados na Gaúcha. A família Subtil tá sempre ligadinha com a gente, a família Subtil. Um abraço especial a todas as mamães. Seria muito bom se houvesse um clássico caju na grande decisão, mas isso não é nossa realidade. Precisamos levantar a cabeça, nos estruturar, aprender com os erros e seguir em frente. Mensagem do Jean Subtil. Até é uma boa...
Aliás,
uma
pensando...
Boa... Pensando
em um cenário hipotético, né? Se tivesse participação de torcedor, taça envolvida, uma premiação maior, né? Porque os 8 primeiros colocados ganham 100 mil, o campeão do interior ganha mais 100 mil, então é 200 mil. Então, acho que até valeria, né? Fazer a taça do interior, como tem no futebol paulista, vai começar agora também o troféu do interior. Fosse uma disputa, porque vale vaga direta na Copa do Brasil, sem depender de classificação dos outros também. Mesmo que o Juventude tenha 3 pontos a mais que o Caxias, fazer uma disputa do terceiro lugar, eu acho que seria interessante. Mas no cenário de tendo torcida no estádio, né? Eu acho que na situação atual nem vale muito a pena. Eu acho que nem o Caxias já em fim de ciclo, o Juventude pensando em Série A, ninguém estaria muito disposto a fazer um jogo valendo terceiro lugar.
Eu ia falar exatamente sobre essa questão da sugestão que foi o Milton falou no bloco anterior, né? Ele perguntou por que um foi terceiro e o outro foi quarto. E ele deu a sugestão, né, de ter um jogo ou dois jogos, seriam dois caju para definir o título do interior. Quem sabe para os próximos anos, para as próximas edições, seja Uma boa sugestão. E aí eu colocaria nesse regulamento aí, Petrus, que você acabou sugerindo. Nesse caso, o Juventude tem 3 pontos a mais que o Caxias. Então, em 2 jogos, o Caxias poderia passar o Juventude. Acho que deveria ter 2 jogos numa situação parecida com essa. Mas se por acaso o time terceiro colocado na classificação geral tivesse 6 ou mais pontos de diferença para o quarto colocado, aí não teria a necessidade de fazer um jogo, porque aí tu daria a chance para o time que fez menos campanha de ganhar do outro num jogo de mata-mata.
É, e aí tendo o terceiro colocado uma vantagem menor, como essa que é de 3 pontos na atual situação, ele faria o segundo clássico em casa, ou se fosse um jogo único, faria esse jogo em casa, sei lá, jogaria pelo empate, enfim, poderia se construir um regulamento para beneficiar esse time que tem uma pontuação melhor também. É uma ideia, quem sabe, para o futuro realmente, já que o regulamento do Gauchão do ano que vem, por exemplo, deve ser o mesmo que tivemos esse ano, tendo 4 semifinalistas e, claro, normalmente dos 4 semifinalistas, 2 são Grêmio e Inter. Nem tão normal assim, mas também muitas vezes a final é Grenal, né? Então sobram times do interior, mas poderia acontecer de Grêmio e Inter se enfrentarem e um deles ficar pelo caminho e aí não ter essa disputa de terceiro lugar valendo um título do interior, né? Mas no cenário atual, que foi um caju, um clássico, valendo uma premiação, valendo uma taça, se tivesse torcida envolvida, que é a torcida, as pessoas no estádio, são os mais importantes num jogo de futebol, eu acho que valia a pena.
Participe 996901220. O André Melo mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Quero desde já desejar boa sorte para o novo comandante Grená. Que neste ano o Grená consiga sair da Série D. Abraços a todos. Valeu, André. Obrigado pela tua manifestação aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Boa noite, amigos. O Lacerda não estaria tentando ser o Renato Portaluppi dos pobres nas entrevistas? Abraço do Fabiano de Caxias. Não sei se é o Renato Portaluppi dos pobres, viu, o Fabiano, mas as entrevistas dele têm alguns traços assim, portalupianos, dá pra dizer, né, Petrus?
Ele sempre cita, com certeza, se a gente pegar as entrevistas, ele foi o treinador mais citado, ao lado do Fernando Diniz. Mas o Renato sempre foi o treinador mais citado, exemplos. Inclusive o maior exemplo, que foi o que o Renato disse, que embora o Caxias tenha ganho de 2-1, aquela final no ano passado, na história ficou o Grêmio como campeão. E eu acho que isso reflete muito do que foi o Caxias depois daquilo.
9h38, vamos saber os destaques do site do Pioneiro na parte esportiva. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Os destaques do esporte no site do Pioneiro em GZH.
Saiba os critérios e quantas contratações o Caxias planeja para a Série D do Brasileiro. O Departamento de Futebol trabalha para contratar novas peças para o grupo.
O que dizem os jornalistas que acompanharam de perto o novo reforço do Juventude? Fernando Pacheco chega ao estádio Alfredo Jaconi por empréstimo até dezembro.
De saída, após se destacar no gauchão, Juventude negocia atacante com o clube da Série B. Verdão permanece com 40% dos direitos econômicos do jogador.
Negociações com contratos no fim, saiba quem sai e com quem o Caxias pretende renovar para a Série D. Elenco passará por mudanças para a quarta divisão nacional. Destaques do site do Pioneiro em GZH para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Também tem a coluna do Maurício Reolon lá no site do Pioneiro em GZH, Fim da Era Lacerda e os desafios de Jax no Caxias. Também tem conteúdo de opinião no site do Pioneiro em GZH, na parte esportiva, e você pode conferir tudo. O Marco Aurélio fez uma pergunta mais cedo, né, nosso ouvinte aqui, sobre a questão do nível de contratações que o Caxias vai fazer para a Série D, se ele vai ter uma redução de investimento. Até hoje conversava com o Ademir, está lá no site do Pioneiro. A ideia é trazer de 6 a 7 nomes. E até falei naquele momento ali, Pedro, que eu acho que os atletas que vão sair, por exemplo, o Gustavo Ramos deveria ter um salário alto, parte do Sampaio deveria pagar, mas enfim, o Caxias pagava uma parte. Daqui a pouco o John Clay também tinha um salário um pouco elevado. E os jogadores que vão chegar vão ter que se readequar com salários menores na comparação com o Campeonato Gaúcho. E outros jogadores podem sair, né? Tem jogadores que têm contrato, mas podem receber proposta e sair. Tudo vai depender dessa engenharia financeira que o Caxias vai fazer. E vai depender também da criatividade que o Caxias vai ter para trazer reforços, para trazer nomes que agreguem a esse time que vá conseguir brigar pelo acesso.
É, com certeza, porque agora se troca uma página. Se o Campeonato Gaúcho é um dos estaduais mais importantes do país, muita gente até comenta que só fica abaixo do Campeonato Paulista em competitividade, e é possível que os times gaúchos mesmo paguem mais que os times menores do Rio, que os times menores de Belo Horizonte, imagino que sim, então dá para colocar no patamar financeiro também abaixo apenas do Paulistão. Quando se trata de Série D do Campeonato Brasileiro, aí é o quarto estágio, né? Tem Série A, tem Série B, tem Série C. Muita gente, como o caso do Gustavo Ramos mesmo, tem qualidade para jogar uma Série B pelo Sampaio Correia, ou até por um time que vá disputar uma parte, se bem que o Sampaio ano passado disputou, né? Mas de uma parte superior da tabela da Série B do Brasileiro, outros jogadores do Caxias também têm essa condição. Em outros momentos, o Caxias teve condição de manter esses jogadores. O Gava, Diego Miranda, caras que jogaram a Série D pelo Caxias, mas o calendário ele era diferente. A Série D ia até junho, julho, no máximo, as decisões. Agora não. É um calendário melhor, porque proporciona mais jogos, vai até o final do ano, mas isso exige que as equipes invistam mais e, ao mesmo tempo, não permite que o Caxias faça o que fazia antes. Mantinha os caras até junho, julho e depois emprestava. Eu citei o Gava e o Diego Miranda, que foram jogar no Brasil de Pelotas, teve o Juliano indo para o São Bento, enfim, várias situações que aconteciam. E eu não sei, até o Marco Aurélio perguntou sobre 60% de redução, né? Eu não sei se vai ser tanto assim, Eduardo, até que não sei se você tem essa informação, mas não. É uma redução porque vai para a Série D, tem menos investimento, tem menos patrocínio, não tem cota de televisão, a transmissão do Maicujo ela não gera lucro aos clubes, então realmente é uma divisão mais pobre, por consequência a visibilidade é menor.
É, eu também não tenho essa informação aí que o Marco falou, né, que vai ser todo esse tamanho de diminuição, né, do investimento, né, não tenho essa informação. E muitas vezes essa informação não
60
não
é muito, né?
É muito, é mais da metade, né? Imagina, é muito, muito.
É, imagino que vai acontecer, acho que é normal isso.
É, vai acontecer a redução, mas a gente não sabe se vai chegar nesse estágio. Acredito que não, né? Mas vamos buscar essa informação aí nos próximos dias para saber se realmente confere. 9h44, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Vamos atualizar as informações da dupla Grenal. Dupla Grenal que tem jogos nas competições sul-americanas nesta semana e domingo já começa a definir o campeão gaúcho desta temporada. Vamos começar com o Inter, que joga amanhã. Douglas de Moliner.
O Internacional finalizou a sua preparação para a partida contra o Deportivo Táchira, que ocorre nesta terça-feira, às 7h15 da noite, na Venezuela. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América e pode valer para a equipe gaúcha praticamente a sua classificação, o encaminhamento da classificação para as oitavas de final da competição continental. O técnico Miguel Ángel Ramírez pede foco total neste compromisso, principalmente porque o Inter ainda não venceu fora de casa no torneio. A estreia na Bolívia foi com derrota para o Always Ready, que é inclusive a equipe que está na segunda colocação do Grupo B, liderado pelo Inter. O principal mistério está no ataque. Thiago Galhardo e Yuri Alberto podem aparecer entre os titulares, com o Tyson ao lado de Maurício no meio-campo e auxiliando na criação de jogadas. Caso seja confirmada a presença dos dois centroavantes, o Internacional estaria definido com Marcelo Lomba, Rodinei, a dupla de zaga com Zé Gabriel, Victor Cuesta e na esquerda Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício e Tyson, na frente Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Porém, Marcos Guilherme também não pode ser descartado, assim como Caio Vidal. Lembrando que Carlos Palacios também será reavaliado e pode aparecer entre os 11 titulares. Entretanto, isso deve ser muito complicado de acontecer, já que o jogador saiu lesionado da partida contra o Juventude no estádio Beira-Rio. São os destaques do Inter aqui no Show dos Esportes.
Valeu, Demolinera. Até ele falou do Palacios, foi um lance estranho, o Pedro, com o Alisson, né, na lateral da grande área ali, o Alisson tentou dividir, não acertou a bola, talvez acertou o jogador do Inter, ele caiu de um jeito diferente, não sei, achou pênalti naquele lance ali?
Na cal, ali era pênalti, o VAR.
Gostei, o VAR... na cal, muito bom.
Na cal, né? Ponta pra cal ali. Era pênalti, né? O Alisson errou a bola, foi direto no Palacios. Me chamou a atenção até que o Palacios se machucou. Eu não sei se... Enfim, não dá pra julgar, né? Acho que o cara caiu de mau jeito, ele acabou se machucando. Não foi pela pancada, foi pela queda mesmo. Mas atropelo, né? Derrubou o jogador do Inter, não achou a bola, achou o jogador do Inter. Ali a arbitragem errou. Talvez a derrota do Juventude pudesse ter começado antes. Não sei, o cara, né? Podia pegar o pênalti também. Mas demorou mais para o Inter chegar, porque realmente teve esse lance. Foi dentro da área, o Palácio foi derrubado e a arbitragem acabou falhando e não marcou o pênalti. Assim como eu daria pelo menos cartão amarelo para o Marcelo Pitol. É claro que o Marcelo Pitol não teve a intenção de dar um chute na cara do Matheus Henrique, mas foi um pulo totalmente imprudente, né? Foi gol do Grêmio e eu acho que um amarelo para o Marcelo Pitol cabia ali mesmo, porque... poderia ter sido muito pior, né? Um chute na cabeça é algo que poderia ter tido consequências mais graves. Felizmente o Matheus Henrique se recuperou ali, recuperou a memória, inclusive, viu que tinha feito o gol e tal, e jogou o restante da partida, mas foi um lance bem, bem feio de ver.
Foi muito imprudente o Pitol no lance, merecia no mínimo um cartão amarelo. E o lance do pênalti do Alisson, eu te perguntei, porque muitas vezes eu tenho um argumento para definir se é pênalti ou não. Para mim, pênalti é quando eu assisto ali uma, duas vezes e tenho a convicção de que foi pênalti. Eu assisti várias vezes esse lance e eu não tive essa convicção de que foi pênalti, por mais que o jogador do Inter tenha se machucado, mas eu não sei se foi na pancada ou se foi na queda. O ângulo ali não favorece
muito. Pipocou, ele é um bananão.
Não é questão de pipocar, é questão que eu não tenho a convicção que foi pênalti, só isso.
Eu acho que a lesão foi na queda, porque ele tem uma entorse, né? Não pela pancada, mas eu acho que não houve a intenção, claro, mas o Alisson erra e atinge o Palácio. Mas realmente, a arbitragem mesmo, com o auxílio do VAR, e houve revisão no lance, até porque o jogador ficou caído, então a arbitragem teve tempo para revisar o lance e entendeu que não. Então, de fato, permite aí várias interpretações.
Vamos saber agora as informações do Grêmio, que joga na quinta-feira. Fala aí, Eduardo Gabardo.
O planejamento do Grêmio para os dois jogos importantes desta semana prevê a utilização do time titular, tanto na quinta-feira contra o Lanús pela Copa Sul-Americana, como no clássico Grenal de domingo no Beira-Rio, no início da decisão do título do Campeonato Gaúcho. O Grêmio entende que ganhando do Lanús fica com a classificação muito bem encaminhada na Copa Sul-Americana e aí poderá inclusive preservar titulares nos dois últimos jogos fora de casa contra o Aragua na Venezuela e contra o La Equidad na Colômbia. O técnico Thiago Nunes, é claro, ainda aguarda a recuperação dos jogadores que estão no departamento médico, como Kahneman, Pinares e Jean-Pierre, mas eles não devem ficar à disposição para os jogos desta semana. Dois jogadores ganham espaço e ganham confiança na comissão técnica. Darlan, que deverá ser mantido no time titular no meio-campo, e Luiz Fernando, que teve boas atuações nos últimos dois jogos. a fase de Ferreira chama atenção. Internamente, ele tem sido muito elogiado, inclusive nos bastidores da CBF se fala até na possibilidade da convocação dele para a Olimpíada de Tóquio. Com o Grêmio, Eduardo Gabardo.
Valeu, Gabardo, pelas informações do Grêmio. Faltando 10 minutos para as 10 da noite. Vamos saber 10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
Após a eliminação no Campeonato Gaúcho, o Caxias começa a projetar a Série D do Brasileiro. 8 jogadores do elenco têm contrato finalizado após o estadual. Os zagueiros Guilherme Mates, Henrique, Gustavo Martins e Eric. O meio-atacante John Clay e os atacantes Mila, Gustavo Ramos e Mazola. Desses nomes, Gustavo Martins, Gustavo Ramos e John Clay não permanecem no clube. Já Guilherme Mates, Henrique, Eric, Mila e Mazola, a intenção do Caxias na permanência.
O Juventude acertou a contratação do atacante Fernando Pacheco, que chega por empréstimo do Fluminense. O atleta peruano tem 21 anos, foi contratado pelo clube carioca no ano passado. O vínculo com o Ju vai até o final desta temporada. Natural de Canhete, no Peru, o atacante iniciou a carreira no Sporting Cristal e tem extenso currículo de jogos na base da seleção peruana, tendo atuado nas categorias sub-15, 17, sub-20 e sub-23, quando vestiu a camisa 10 do torneio pré-olímpico. Ele é o terceiro reforço do Juventude contratado para a Série A. Os primeiros nomes foram o meia-atacante Chico, que veio do Atlético Goianiense, e o lateral-direito Michel Macedo, que veio por empréstimo do Corinthians.
E o Caxias irá se reforçar para a Série D do Campeonato Brasileiro, a partir da saída de algumas peças que não ficarão após o gauchão e com alguns critérios estabelecidos. A direção de futebol do clube buscará de 6 a 7 jogadores para reforçar o elenco na quarta divisão nacional. O Caxias terá um investimento menor para a Série D do Brasileiro. No entanto, isso não significa uma diminuição de salário dos atletas que ainda possuem contrato. A medida será necessária para novos vínculos.
Com a classificação de Grêmio e Inter para a decisão do Gauchão, o Juventude terminou o estadual na terceira posição com 20 pontos conquistados, assegurando assim o título de campeão do interior e também uma vaga na Copa do Brasil 2022. O clube irá receber um valor de R$200 mil como premiação pela conquista e também um troféu. Será entregue na final da competição. Foi a 16ª vez que o Verdão obteve o título de melhor equipe do interior do gauchão. A última vez tinha sido em 2011.
E Juventude acertou a transferência do atacante Caprini para o Brusque, de Santa Catarina. O jogador de 23 anos assina com o clube catarinense em definitivo e o Verdão permanece com 40% dos direitos econômicos do jogador. Revelado pelo Ju em 2016, Caprini vinha em uma sequência de empréstimos. O mais recente foi para o Ipiranga, onde se destacou e foi artilheiro da equipe no Campeonato Gaúcho com 4 gols. No Brusque, vai disputar o Campeonato Brasileiro Série B. Como o seu vínculo com o Ju encerraria no final deste ano, o clube aceitou a rescisão com a condição de permanecer com um percentual do jogador, visando uma venda futura.
O Nova Prata realizou hoje a sua terceira partida pela Terceirona Gaúcha. A equipe enfrentou no estádio Antônio Davi Farina em Veranópolis. O Sapucaense perdeu por 2-1. Foi a segunda derrota consecutiva na competição. O confronto diante do Sapucaense valia a vice-liderança do Grupo C. Com a derrota, a equipe da Serra está na terceira colocação do grupo com 3 pontos somados.
E Martín Sarrafiore segue com o futuro indefinido. Fora dos planos do Inter, o argentino entrou no radar do Brasil de Pelotas após indicação de um empresário. Porém, as conversas sequer avançaram para uma proposta porque o meia não demonstrou interesse em atuar no Bento Freitas. Sem avanço com o Sarrafiore, o Brasil aguarda o término do gauchão para entrar em contato com o Inter e saber se há algum atleta que possa ser emprestado para reforçar o elenco rubro-negro na disputa da Série B.
Léo Xu foi reintegrado ao grupo do Grêmio após se recuperar da Covid-19. O técnico Thiago Nunes aguarda avaliações médicas de Jean-Pierre Kahneman. O técnico manterá a base do time titular sem grandes alterações para os jogos da semana. O Grêmio encara o Lanús na quinta-feira na Arena pela Sul-Americana e depois inicia a disputa da final do Gauchão com o Inter no domingo no Beira-Rio. Jean-Pierre se recupera de uma lesão muscular e Kahneman de dores no quadril.
E o tenista caxiense Marcelo de Moliner conquistou um grande resultado hoje pela manhã no Masters 1000 de Roma. Ao lado do russo Dani Medved, o gaúcho venceu a disputa, a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 6 do torneio, e avançaram às oitavas de final. A dupla perdeu o primeiro set por 6-3, após Soares e Murray conseguirem a virada. No segundo set, o confronto foi equilibrado até o fim, com o de Moliner e o russo vencendo apenas no tie-break por 7-5, 7-6 em games. A decisão do confronto acabou no match tie-break, com um duelo de contagem simples de pontos e o vencedor sendo aquele que chega em 10 primeiro. De Moliner e Medvedev abriram 3-0 no início e confirmaram a virada na partida com 10-4 e 2-1 no confronto.
O técnico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, Tite, divulga na próxima sexta-feira, 11 da manhã, a lista de convocados para os próximos jogos das eliminatórias. Dia 4 de junho em Porto Alegre contra o Equador e 8 de junho contra o Paraguai em Assunção. Depois da convocação, Tite e a comissão técnica vão participar de coletiva de imprensa virtual. O Brasil é líder das eliminatórias para a Copa do Catar de 2022 com 4 jogos e 4 vitórias. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. E uma situação que está muito polêmica, Pedro Petrucci, para encerrarmos o programa. Ontem a TV Globo, né, na transmissão de América Mineiro e Cruzeiro, mostrou imagens do vestiário dos jogadores do América Mineiro comemorando a classificação contra o Cruzeiro, o técnico Lisca gritando que o Felipe Conceição era freguês, porque foram duas vitórias, né, na fase semifinal. E o América fez uma nota divulgando, né, repudiando as imagens, dizendo que foi dentro do vestiário, sem autorização do clube, invadindo a privacidade do local, enfim. Esta foi a polêmica do final de semana em que o América Mineiro acabou contestando essa questão, Pedro Petrucci.
O Lisca é muito bom como personagem até nesses momentos, né? Não teve nada agressivo, não teve nada violento. Venceu o adversário e provocou, chamando de freguês. Não tem nada mais simples que isso, né? Uma provocadinha natural, até porque pro América venceu o Cruzeiro, né? É sempre importante. Bom, paciência, né? Claro que teve essa questão do vazamento das imagens e tal. Mas, pô, nessa parte livre aí, o Lisca é sensacional, né? Na arte de comemorar vitórias, o Lisca é sempre muito bom. Já provocou ali de leve, tá? Paciência, segue o baile.
É isso aí. É um bom personagem o Lisca no futebol. Bom, a trilha tá tocando, quer dizer que nós temos que ir embora, Pedro Petrucci. Voltamos na quarta-feira, porque amanhã tem Deportivo Táchira e Inter aqui no Futebol da Gaúcha. Até quarta, Pedro!
Valeu, Eduardo. Um grande abraço a todos. Boa noite!
Vem aí notícia na hora certa, depois Estúdio Gaúcha, tem o Esporte Companhia logo mais com Rafael Collin. 6h40 da manhã tem o Gaúcha Hoje com a Juliana Bevilacqua e a Babiana Munhol. A todos, boa noite, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.